Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nesta sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box, a minha presença, presença do vereador Heraldo Marquita e da senhora presidente, vereadora Sandy.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente, caros colegas vereadores, a população que nos assiste pelo YouTube e Facebook e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco.
Obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 12/6/2023.
Ata da 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Uri Riva, da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo para realizar a 14ª sessão ordinária. A presidente cumprimentou a todos os presentes. Em seguida, o primeiro secretário, Luciano, declarou abertas. O primeiro secretário, vereador Luciano, verificando o quórum, constatou a presença de todos os parlamentares. Continuando, a vereadora Marta Dalpiaz fez a leitura da Bíblia sobre a primeira secretaria. Vereador Luciano leu a ata da 13ª sessão no dia 5/6. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber. Protocolo 891, de interesse de Jânio Burato. Protocolo 892, de interesse do Conselho Tutelar de Juara. Em seguida, foi iniciado o pequeno expediente. Se pronunciaram os vereadores Marta Dalpiaz, Heraldo Marquito, vereadores Eduardo Box e Zé Galvão, dispensar a palavra. Vereador Wellington Martins, vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica Costa e se manifestaram. Grande expediente. Sobre a primeira secretaria foram lidas as seguintes proposituras. Interessada, Comissão de Justiça, Redação e Legislação, emenda modificativa 08/2023, emenda modificativa 09/2023, e não havendo inscritos no livro do grande expediente, passou-se à ordem do dia. Foi expedido em única discussão o projeto de lei municipal 32/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, posto em votação, resultando na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de lei municipal 33/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, posto em votação, resultado na aprovação do mesmo por 9 votos favoráveis. Foi apreciada em única discussão a emenda modificativa 09/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, posta em votação, aprovada por unanimidade. Foi apreciada em única discussão o projeto de lei número 30/2023, posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciada em única discussão a emenda modificativa 08/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Posto em votação, resultado por aprovação por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de resolução 10 de 2023, de autoria da mesa diretora. Posto em votação, resultado na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 15 de 2023, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei legislativo 16 de 2023, de autoria da vereadora Marta Dalpiaz. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei legislativo 17 de 2023, de autoria da vereadora Marta Dalpiaz. Em votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, passou-se às considerações finais. O primeiro vereador inscrito foi o vereador Eduardo Lubox, segundo o vereador Zé Galvão, terceiro o vereador Wellington Martins, vereador Léo Boy dispensou a palavra, vereadora Mônica Costa, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito. E, ao final, a presidente Sandy fez comentários acerca da importância da reabertura do frigorífico JBS. Diante, diz que é importante que busquem apoio junto ao ministro da Agricultura para que as unidades continuem abertas, mesmo após a recuperação da unidade de Diamantino, e que juntos possam trabalhar para que a unidade de Juara seja habilitada para exportação. Convidou todos os participantes da sessão a realizar-se no dia 19 de junho de 2023, às 19h30. Declarou encerrada a sessão. Eu, Luciano, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata, que segue por mim assinada e pelos demais parlamentares.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a ata da sessão anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 277-2023, protocolo 902, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Ofício 410, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de maio de 2023. Processo 276-2023, protocolo 899, interessado à Secretaria Municipal de Saúde. Ofício 14-2023, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de maio de 2023. Processo 279-2023, protocolo 908, de interesse do Hospital Municipal de Juara. Ofício 682, encaminhando o relatório simplificado referente aos atendimentos do período de 1 de maio de 2023 a 31 de maio de 2023. Processo 280-2023, protocolo 920, de interesse da 20ª subseção da OAB Mato Grosso de Juara, com o ofício 2-2023, solicitando cedência de auditório plenário da Câmara para a realização de ciclo de palestras. Processo 281, protocolo 921, interessado à 20ª sessão de Juara, ofício 3-2023, solicitando cedência do auditório plenário para a realização de eventos, ciclo de palestras, advogados e estagiários acadêmicos e público em geral. Indicações protocoladas. Indicação 8 do vereador Luciano Oliveto, indicando ao Executivo Municipal a instalação de iluminação com lâmpadas de LED na aldeia Mairobi, Figueirinha, Tatuí, Nova Munduruku. Indicação 09 de 2023 do vereador Luciano Oliveto, indicando ao Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Transporte, melhoria nas estradas que dão acesso às aldeias indígenas, especialmente a estrada de acesso às aldeias Mairobi e Figueirinha. Protocolo 924-2023, indicação 10-2023, do vereador Luciano Oliveto, indicando ao secretário de cidade a instalação de iluminação e lâmpadas de LED em campo de futebol society da aldeia Tatuí, em nosso município. Protocolo 929, indicação 10-2023, de autoria do vereador Heraldo Marquito, indicando ao excelentíssimo senhor deputado Nininho a elaboração de projeto de lei para destinação de ponte sobre o Rio dos Peixes na MT-338, trecho que liga o município de Juara ao distrito de Paranorte, como ponte Dr. Milton Queiroz Lopes.
Por favor, presidente, eu acho que está errado, né? Aqui. Mas... elaboração de projeto de lei... Ah, tá, entendi. Mas é que está indicando ao Nininho, né?
Ah, tá bom. Ok. Corrigindo, trecho que liga o município de Juara ao distrito de Paranorte, a indicação então é ao governo do estado, pois é uma ponte, uma estrada de responsabilidade do estado, como ponte Dr. Milton Queiroz Lopes. Protocolo 936/2023, indicação 12/2023, do vereador Eduardo Box, indicando à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude a necessidade de viabilizar materiais esportivos para atender a comunidade esportiva do distrito administrativo de Paranorte. Protocolo 937, indicação 3/2023, também de autoria do vereador Eduardo Box, indicando à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude a necessidade de viabilizar a construção de uma quadra de areia anexa à Academia ao Ar Livre, localizada no Jardim São João. Protocolo 932/2023, indicação 9/2023, de autoria do vereador Wellington Martins, indicando à excelentíssima senhora Teté Bezerra, secretária de Estado de Agricultura e Familiar, a necessidade de viabilizar a aquisição de uma grade de arado, 14 discos e uma roçadeira hidráulica ou de arrasto para atender demandas da aldeia Tatuí, no município de Juara. Protocolo 933/2023, de indicação do vereador Wellington Martins, indicando à excelentíssima senhora Teté Bezerra, secretária de Estado de Agricultura e Familiar, a necessidade de viabilizar a aquisição de uma patrulha mecanizada para atender as demandas da aldeia Rick Batista, no município de Juara. Protocolo 918/2023, indicação 05/2023, de autoria do vereador Zé Galvão, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Juara a aquisição de um caminhão MUC para desempenhar papel fundamental aos serviços públicos municipais, visando a economia aos cofres públicos do município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente e aos colegas vereadores. Eu pedi para a secretaria dessa casa que oficiasse cada entidade a quem eu destinei parte da minha emenda. Porque o que nós temos visto são as entidades não conseguirem organizar a papelada para garantir que o município pague essas emendas por meio de termos de fomento. Então é importante que todas as entidades tenham conhecimento dos valores que foram destinados por meio das emendas impositivas e corram atrás para que garantam o recebimento, porque há um processo burocrático, é preciso organizar um plano de trabalho e a partir daí o município paga a emenda impositiva e depois a entidade ainda tem que prestar contas. Então, é importante que cada uma delas saiba os valores que tem a receber. Eu também gostaria de chamar a atenção da Secretaria de Cidades, porque nós sabemos que, na semana passada, a Secretaria fez a derrubada de algumas espécies de ficos ali em frente ao Correio. E eu recebi cobranças pelo fato de, mais uma vez, estar derrubando árvores na parte central da cidade. Até orientei a pessoa que há uma lei municipal que permite que a gente derrube os ficos, porque é uma espécie que prejudica toda a galeria de águas pluviais, além da rede de esgoto. Mas é importante que a Secretaria lembre de substituir essas espécies que foram retiradas. Porque nós sabemos que no período que nós estamos entrando agora, que é o período de seca, as árvores fazem muita falta nessa parte central. Então, sugiro à secretaria que plante as espécies que plantou aqui na avenida, que estão bonitas, né? São árvores aí de pequeno porte e que garantem uma sombra aí e correntes de ar. Então, chamo a atenção para a secretaria que tem essa preocupação de replantar as mudas que foram no lugar das que foram derrubadas. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, muito boa noite, população que nos ouve e nos assiste através das redes sociais. Boa noite, amigo Carlinho, amigo Gleitson aqui presente, fazendo presença nessa casa de leis. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E também lá da esposa, né, da esposa do Alisson, né? Namorada? Eduarda. Obrigado mais uma vez, Eduarda, você está sendo presente com nós na segunda-feira. Senhora presidente, assim como foi lido pelo primeiro secretário, nossa indicação 009/2023 destinado à senhora Tete Bezerra, secretária de Estado de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso. A gente está aqui solicitando que ela nos ajude e também com isso ajuda a trator sem equipamento. Eles precisam de uma grade de arado de 14 discos que o trator é capaz de puxar para que faça lá os seus trabalhos efetivos da agricultura familiar, que eles precisam trabalhar. e também de uma roçadeira hidráulica ou de arrasto que seja, para que possa fazer, ajudar na limpeza do terreno, ali na limpeza do pátio da aldeia, que eles também precisam de muita utilidade para eles, daí eles não têm esse equipamento. Também estamos fazendo a indicação a 010 de 2023, também a senhora secretária Teté Bezerra, lá na aldeia Rikwatsa, que também está precisando, uma aldeia extremamente importante para o município, que está longe, ela está a 160, 170 quilômetros da sede do município, com muita dificuldade. Dias atrás eu já fiz uma indicação a um deputado, deputado Gilmar Dal Bosco, onde estaremos indo para lá no dia de amanhã, e levar em ofícios em mão, onde nós pedimos ali naquela ocasião uma caminhonete para esse pessoal que tem uma dificuldade muito grande. Realmente uma aldeia que está longe da sede do município e tem muita dificuldade, muita carência, muita necessidade. E aqui nessa indicação 010, a gente está solicitando uma patrulha mecanizada para aquela comunidade. Eles precisam ter melhor sobrevivência, precisam ter melhor qualidade de vida. Antigamente eles precisavam sair ali, perto da Fazenda Gairova, e vir para a cidade, lá para o município de Juína. Hoje já tem uma estrada ali que liga por dentro da Fazenda Gairova, que deu acesso a eles, e então a gente fica assim, muito feliz por isso. Mas eles precisam do nosso apoio, apoio do poder público, buscar resultado, buscar soluções para eles, e é nosso objetivo. Amanhã estaremos indo à capital do estado tentar ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado por enquanto.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook, WhatsApp e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, fiz um requerimento hoje, mas não deu tempo da entrada nessa casa, para a empresa Cordeiro Batista, na próxima sessão vai estar dando entrada aqui, para a prefeitura pedir solicitação de documentação deles, porque todo mês esse vereador recebe reclamações de atraso de pagamento, e não o recolhimento do FGTS. E também, inclusive, tem uma moça que está até hoje, desde o dia 5, sem receber dessa empresa. Hoje eu liguei por diversas vezes para a empresa, para dois representantes da empresa, e ninguém atendeu. Então, espero que o prefeito, os fiscais de contrato, tomem essa providência o mais rápido possível. Também gostaria de reiterar o ofício, solicitando à Secretaria de Transporte o patrulhamento e cascalhamento da Estrada Esperancinha, onde os pais, os motoristas de transporte escolar e os usuários daquela estrada estão questionando a péssima qualidade daquela estrada, trazendo transtorno para todos os usuários daquela estrada. Também, senhor presidente, de entrada hoje, uma indicação, até a pedido do Dr. Rubens Cetolin, onde ele me pediu, fomos semana passada para Cuiabá atrás disso, sobre homenagear aí o finado Dr. Milton Queiroz Lopes, aquela ponte do Rio dos Peixes, lá no Moacir, na BR-338, onde nós fomos na Sinfra, fomos até o gabinete do deputado Nirim e buscamos informação, onde já tem uma ponte aqui do Rio dos Peixes, só que é da 160, onde foi a deputada Janaína que fez a aprovação dessa ponte lá do Rio dos Peixes, da Tapaiuna, nome de Leonidas Roque Volpato, Popular Baby, foi aprovado já pela deputada Janaína, então estou pedindo para o deputado Nirim para aprovar essa ponte lá na Assembleia Legislativa, essa ponte lá do Moacir, no nome do finado Dr. Milton Queiroz Lopes. Desde já agradeço a todos, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Vim falar somente sobre as minhas duas indicações. A número 12 é que eu recebi um ofício do senhor Paulo José da Silva, o cabo da Polícia Militar da Paranorte. Ele pediu para que eu requerer junto à Secretaria de Esporte alguns materiais esportivos ali para a comunidade de Paranorte, como dois jogos de coletes, uma bola futsal, uma bola de futebol de campo, uma bola de basquete, duas bolas de vôlei, uma bola de handebol e dois jogos de uniforme ali para a comunidade, para fomentar o esporte ali da Paranorte. E a indicação 013 é para que se coloque ali do lado da academia do clube da terceira idade, colocar do lado uma quadra de areia, assim como foi feita na Paranorte, colocar ali, e também pedir ao poder público que tenha disponibilidade aí de fazer quase em todas as praças, isso porque vai gerar mais pessoas frequentando e fazendo atividade física. No mais, eu falo nas considerações finais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispenso a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereadora também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Protocolo 903, de interesse do Executivo Municipal, ofício 403/2023, mensagem de veto 04 de 2023 ao projeto de lei do Legislativo 31 de 2022, de autoria da vereadora Sandy, que dispõe sobre a criação do programa Cidade Vigilante, que concede desconto de até 15% no valor do IPTU anual a empresas e munícipes que instalarem câmera de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais da UTS Providências. Protocolo 904, de interesse do Executivo Municipal, ofício 404/2023, mensagem de veto 05/2023 ao projeto de lei legislativo 08/2023, de autoria da vereadora Sandy, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Juara. Processo 282/2023, protocolo 935, interessada Prefeitura de Juara, ofício 429, encaminha projeto de lei municipal 34/2023, que altera a redação da Lei Municipal 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara e da outras providências. Protocolo 931, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva 4 de 2023, que acrescenta ao artigo 12 do Projeto de Lei Legislativo número 13 de 2023, que dispõe sobre o atendimento adequado em tempo hábil aos consumidores pelos estabelecimentos bancários do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, portanto, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registrada a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazzi, vereadora doutora Mônica Costa, vice-presidente, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, e da presidente Sandy, e também da minha presidente. Então, portanto, acordo, senhora presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Ofício 429 de 2023, de interesse da Prefeitura de Juara, solicitação de votação do regime de urgência do projeto de lei municipal 34 de 2023, que altera a redação da lei municipal 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara e da outras providências. Discussão e votação de regime de urgência.
Não, pode deixar. Em discussão, o regime de urgência do projeto de lei municipal 034 de 2023. Vereadora Marta Del Piazzi.
Colegas vereadores, um pouquinho antes da sessão ter início, a gente comentava sobre aprovar ou não esse regime de urgência, mas o lado positivo é que a gente vai ter um tempo hábil, porque semana que vem nós não temos sessão, e o projeto vai a uma única votação. Então, eu peço aos colegas, né, para que a gente aprove esse regime de urgência, para que na próxima sessão, lá do mês de julho, a gente possa estar colocando ele em votação.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Eu só concordo com o regime de urgência, e é um alerta aí aos servidores públicos. Esse é referente ao cargo equatorial, isso principalmente aos vereadores e ao prefeito municipal, que nós vamos ter aí um aumento de índice aí, infelizmente, e o que poderia proporcionar algo positivo nesse cargo equatorial seria se nós tivéssemos realizado o concurso público aqui na Prefeitura de Juara, até porque nós estamos aí, como disse o vereador Marquito, cobrando já muito as empresas terceirizadas, Marquito, que vem realizando alguns serviços, meio inclusive no município de Juara, e também uma contratação elevada dos servidores. Isso aí acaba prejudicando o regime próprio de previdência, porque esses servidores que estão contratados através de empresa e também contratados através de teste seletivo, simplificado de provas e títulos, esses servidores acabam contribuindo para o regime geral de previdência, o que vem a prejudicar aí o regime próprio de previdência, onde infelizmente vai se aumentar aí os índices da parte patronal e também, claro, dos servidores públicos efetivos do município de Juara. Então, por isso, a necessidade dessa prerrogativa do concurso público do município. E o cargo equatorial não tem como você não aprovar, e é por isso que é interessante o regime de urgência, mas desde que nós possamos estudar e passar isso aos servidores do município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal 034 de 2023. Próxima matéria.
Processo 250 de 2023, protocolo 815, interesse, Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, projeto de lei do Legislativo 15 de 2023, que dispõe sobre o direito de toda mulher ter a presença de acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no município de Juara. Matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 015 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Na sessão anterior a gente já falou que nós estamos apenas reafirmando uma lei que já existe, uma lei federal, nós estamos fazendo ela no âmbito do município e demonstrando a importância e a preocupação que esse poder tem com a segurança das mulheres em relação ao direito de ter um acompanhamento um acompanhante nas consultas médicas. Esse final de semana a gente viu aí um escândalo, né, de um médico lá de Maringá que foi denunciado por abuso de pacientes. Então, o acompanhante é uma garantia de segurança para as mulheres. E a gente quer deixar claro aqui que a grande maioria dos profissionais de saúde, né, tem a ética, são responsáveis, mas infelizmente um ou outro desqualifica o trabalho da categoria. Então, nós apenas estamos legitimando uma lei federal, estadual e para garantir a segurança das mulheres nas consultas aí de rotina, principalmente consultas de ginecologia e obstetrícia.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 015 de 2023 em segunda votação. O projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 249 de 2023, protocolo 809, de interesse da vereadora Marta Del Piazza, projeto de lei legislativo 16 de 2023, que institui a campanha Agosto Verde de conscientização da segurança digital nas escolas municipais no município de Juara, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do legislativo 016 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Senhora Presidente, é claro que a gente pode apenas legislar no âmbito municipal. Então, nós queremos levar para as escolas municipais palestras e informação para que as nossas crianças saibam utilizar as redes com responsabilidade, principalmente para evitar cyberbullying e ataques a outras pessoas. Mas, com certeza, a ideia é para ser ampliada para toda a rede estadual, porque nós sabemos da importância de levar essas informações para os nossos jovens. Escolas onde tem adolescentes, essas práticas são corriqueiras, né? Colegas fazerem bullying em grupos de WhatsApp, até mesmo trocando a rede, né? O nome da rede que fornece a internet para aquela turma, eles cometem bullying. Então, as informações que podem ser levadas, com certeza vão contribuir muito para que essa geração seja uma geração de adultos responsáveis no uso das redes, né? E quem sabe nós teremos adultos que não propaguem tantas fake news e divulguem tantas mentiras em rede social. Nós sabemos que a justiça está aí para penalizar quem propaga mentira, mas eu acredito que pela educação a gente pode transformar esse cenário num futuro próximo.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 016 de 2023 em segunda votação e este projeto também será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 273-2023, protocolo 884, de interesse da vereadora Marta Dalpiaz, projeto de lei do Legislativo 17 de 2023, que disciplina o estabelecimento de caminhões, carretas, ônibus e veículos similares no entorno de escolas e creches no município de Juara e da outras providências. Matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 017 de 2023, vereadora Marta Dalpiaz.
A ideia de permitir que o município discipline o estacionamento de veículos de grande porte nas proximidades das escolas é para garantir a segurança das nossas crianças e jovens. Eu até relatei o acontecido ali no entorno do Oscar, que um caminhão ficava ali estacionado há dias e acabou servindo de esconderijo entre o muro e o caminhão no período noturno para usuário de drogas. Então, é uma maneira de garantir a segurança das nossas crianças e jovens no entorno das nossas escolas. Não há intenção de penalizar, eu espero que o Dimutran oriente as pessoas no sentido de garantir a segurança dos nossos jovens e das nossas crianças aí no entorno das escolas e creches municipais.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Desde já eu quero parabenizar esse projeto da vereadora Marta. A gente sabe das demandas, inclusive eu já recebi várias reclamações e denúncias de mães e pais e próprios alunos ali perto da escola Costa e Silva mesmo, vocês podem estar lá vendo. Inclusive tem caminhões parados ali, trazendo transtorno àquelas crianças que estão andando ali, naquelas vias ali públicas. Ali é um perigo muito grande, já até oficializei a Dimutran sobre esses caminhões parados há muito tempo. Inclusive tem um caminhão lá que faz 5 anos que está parado lá, só, já tem até perto de árvore debaixo dele. Então precisa aí que esse projeto seja cumprido, esses caminhões em volta dessas escolas sejam tirados, porque atrapalha muito a visibilidade da população, de quem trafega pelas pistas. Hoje mesmo recebi uma reclamação do seu Alcides, que é até segurança do Banco Brasil, de caminhões ali de novo, ali perto da Escola Costa Silva, do lado da máquina de arroz. Vocês podem passar lá, na hora que acabar a sessão, para vocês verem. Então, esses caminhões vêm trazendo transtorno ali, principalmente perto daquela escola, onde a gente sabe, onde já veio criança que morreu ali naquele perto ali, né, vereadora Marta? Não só como criança, mas adultos também morreu devido aí esses caminhões que atrapalham o trânsito do nosso município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 017 de 2023 em segunda votação e este projeto também será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 931, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda aditiva 04-2023, que acrescenta o artigo 12 ao projeto de lei legislativo 13 de 2023, que dispõe sobre o atendimento adequado e em tempo hábil aos consumidores pelos estabelecimentos bancários do município de Juara e da outras providências. Revoga a lei anterior, que é a lei 1656 de 2004, em única discussão.
Em discussão, a emenda aditiva número 004 de 2023. Vereador Léo Boy.
Eu só gostaria de informar os senhores vereadores, inclusive a Rita, que está aqui, né, Rita, que nos solicitou que a elaboração dessa nova lei, né, atualização, na verdade, da lei que nós temos aqui, e se adequando aí com as outras leis dos outros municípios e também, claro, a lei dentro do Estado. Nós fizemos, elaboramos a lei, mas aí tinha essa lei municipal, nós estamos revogando ela e para se incluir essa outra lei atualizada. E no outro momento, a hora que chegar na discussão da lei, eu irei explicar.
Continua a discussão. Desculpa. Vereador Heraldo Marquito.
Também quero parabenizar aí o vereador Léo Boy. Eu mesmo, junto com a minha mãe, a Rita sabe disso, tivemos um problema uns 60, 90 dias atrás. Eu fui na agência ali do Bradesco. Não tem aquele tempo que eu fui com a minha mãe, não enxerga, deficiente visual. Não tem a senha, vereador Léo Boy. De prioridade, tinha mais de 15 pessoas de idade lá e não tinha senha, não tinha local de se arrancar uma senha de prioridade para as pessoas. Ficamos ali horas na fila até ser atendido. Você vê o trabalho, não só com a minha mãe, como demais senhores de idade e senhoras estavam ali. Oficializei o PROCON, a Rita está aí, para que tomasse as providências, né, Rita? Porque a gente sabe o sofrimento dessas pessoas, a dificuldade. Você vê minha mãe, deficiente visual, eu parei o carro lá, desci, caminhei ela lá dentro e fiquei mais de hora ali, se não me engano, quase 2 horas esperando ser atendido. É uma falta de respeito com as pessoas de idade do nosso município, então precisa aí que essa lei aí seja cumprida. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a emenda, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a emenda aditiva 004 de 2023 e essa emenda será incorporada ao texto do projeto principal. Próxima matéria.
Processo 238 de 2023, protocolo 765, interessado vereador Léo Boy, projeto de lei legislativo 13 de 2023, que dispõe sobre o atendimento adequado em tempo hábil aos consumidores pelos estabelecimentos bancários do município de Juara e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei do legislativo 013 de 2023. Vereador Léo Boy.
Eu gostaria, nesse momento aqui, cumprimentar mais uma vez a Rita, que representa o PROCON do Estado de Mato Grosso, aqui no nosso município, no Vale do Arinos, né, Rita? Nós tínhamos essa lei que era de 2004, né, a lei defasada, né, Rita? Ela estava muito flexível, na verdade, né, dando um tempo muito grande, muito maior para os consumidores aí nas agências bancárias. E nós temos a lei federal que ela vem reduzindo, e aí tem-se um modelo, um padrão, que os municípios do estado de Mato Grosso estão utilizando para uma melhor fiscalização e através do PROCON para os usuários das instituições bancárias. Então nós estamos reduzindo aqui o tempo de conformidade com várias leis, né, Rita? Inclusive gostaria mais uma vez de destacar, é um pedido da Rita, porque da mesma forma que o vereador Marquito acabou de pronunciar nesse momento, são muitas as reclamações, né, Rita, que você tem recebido lá no PROCON e nós, na qualidade de vereador Marquito, temos recebido também aí essas ações aí em algumas instituições financeiras aqui no município de Juara. Então, com essa lei, ela vai dar argumento e condições, né, Rita, para que o nosso PROCON possa efetivamente estar aí fiscalizando essas agências bancárias que vêm atender aí com mais agilidade e com um pouco mais seriedade aí os consumidores aqui do município de Juara. E claro, também aí, acredito que com isso, acho que os outros municípios deva também aqui do Vale do Anis, né, Rita? Acho que você já passou para eles, e para se fazer uma lei aí igualitária para que possa atender, então, de uma forma todos os consumidores com um tempo mais rápido.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, é bem provável que, inclusive, Rita, você vai receber, às vezes, uma reclamação minha para tentar me acudir lá, porque é realmente vergonhoso do jeito que está o atendimento de certas agências bancárias em Juara. E eu acredito que não é só em Juara, não. Essa reclamação dessa agenda, em especial, que o vereador Marquito acabou de citar, ela é a nível nacional. Eu estou desde o mês de abril tentando fazer um acerto de um financeiro que eu tenho a receber há 20 anos que eu venho fazendo, e desde abril eu estou mandando documento. E na hora de você fazer, Eduardo, é interessante como é que é a agência bancária. Na hora de você ir lá fazer um seguro, seja lá qual for a atividade dessa, eles é um carneirinho. Todo mundo te atende, uma beleza, mil maravilhas. O dia de amanhã que você precisa de atendimento, Rita, não tem ninguém que te atende na agência. É 0800, é site, é e-mail, ninguém dá conta de resolver. Desde o mês de abril eu estou tentando resolver, já mandei documento. Aí hoje conseguiram me informar que meus documentos que mandou de um processo que me indicaram errado, não era daquele jeito. Agora tem que ser através de um site direto do banco. Enfim, a gente fica perdendo tempo e passando nervoso, porque você liga nesses 0800, liga nesses números que eles passam, você fica uma hora de pendurado no telefone para te atender. É um inferno, para a palavra certa dizer. Então, assim, é bem provável que a gente vai acabar tendo que fazer uma representação também referente a essa agência, que o Marquito acabou de dizer, porque na hora de eles vender os planos deles é uma mil maravilha. Na hora de atender a gente como consumidor, como cliente, realmente é um absurdo, é uma vergonha, e eles precisam melhorar. E o melhor é conforme o PROCON solicita. É no bolso deles que eles gostam de agir.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Bem falado, vereador Wellington Martins, sobre o respeito de seguro. Deixar aqui para a Rita aqui do PROCON, com essa mesma agência que eu citei, que verifique, Rita, todos os nomes de aposentado lá, porque muitos estão sendo descontados de seguro de vida sem sequer a pessoa saber. Inclusive, isso aconteceu com a minha mãe. É, a gente entrou com ação contra o banco para ressarcir o dinheiro de mais de 2 anos que estava descontando, sem a minha mãe autorizar. Então, espero, já aproveitando, fiscalize todos os nomes dos aposentados que estão nessa agência e vê se o seguro de vida que estão descontando, se é de acordo com eles ou não.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 013 de 2023 em primeira votação. O projeto passará por segunda votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 270 de 2023, protocolo 8.8.1. Interesse da Prefeitura Municipal de Juara, projeto 31 de 2023, que altera dispositivos da Lei Municipal 2.592/2016 e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento, COMAD, e da outras providências. Matéria em primeira discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei municipal 031 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele foi atualizado, incluindo alguns representantes da sociedade civil organizada, e também ele ainda tinha como nomenclatura estar ligado à Secretaria do Meio Ambiente. Nós sabemos que o município não tem mais Secretaria do Meio Ambiente, que ela é uma divisão agora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, era preciso alterar essa nomenclatura também. E é basicamente isso que foi alterado aí no projeto.
Continua a discussão? Você? Não? Desculpa. A respeito desse projeto, eu fiquei muito feliz quando entraram em contato comigo, o pessoal ali da Divisão de Meio Ambiente, para solicitar os dados da Cocata Vale, que é a cooperativa de trabalho dos catadores de materiais recicláveis do Vale do Arinos, a qual a presidente é a Geane, pediram para incluir essa entidade no conselho. E é de extrema valia isso, já que eles atuam diretamente com a coleta de resíduos aqui no nosso município e possuem um CNPJ, uma inscrição estadual, estão em pleno vigor, em plena vigência, a cooperativa deles, só precisa de apoio do poder público. E eu tenho certeza que eles, participando aqui do Conselho Municipal do Meio Ambiente, farão uma grande diferença aqui na coleta seletiva no nosso município. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 031 de 2023 em primeira votação e este projeto passará por segunda votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, hoje venho a essa tribuna manifestar aí uma tristeza muito grande com relação à nossa situação na região do assentamento, na região, uma tragédia que lá estava sendo anunciada e acabou se concretizando na semana passada, onde uma ponte que há muito tempo vinha com problemas sérios naquela região da linha 2 do PA Vale do Arinos, e na semana passada acabou quebrando com a carreta em cima e a carreta tombando. E qual o motivo da grande tristeza, na verdade, além de todo o transtorno para a nossa população do PA Vale do Arinos, PA Japuranã, pessoal da Beira Rio, Fazenda 3J, aquela região toda ali que é muito grande. A grande tristeza da gente é que a gente já foi caminhoneiro no passado, sou filho de caminhoneiro, meu irmão ainda é caminhoneiro, e a gente fica muito triste, porque a gente sabe o custo que é, né, Mônica, vocês também têm caminhão, o custo que é um caminhão daquele porte, daquele tamanho, deitar, tombar, o transtorno que isso é, além do proprietário perder o frete, ele ainda fica parado muito tempo para reformar o caminhão e gastando com isso. Deixou de ganhar e gastando com isso. Poder público, a gente precisa melhorar, vem melhorando, a gente tem falado com o prefeito Carcinena, com o secretário Toninho Araújo, vem melhorando, mas a gente precisa ser mais rápido, as respostas têm que ser mais rápidas. Não dá para ficar mais desse jeito. O Bujuara está com um movimento muito grande em todas as linhas. Você pega a linha Rodoferro, é um absurdo que está o trânsito de caminhão grande. Você pega sentido Paranorte, assentamento, é um absurdo que está. Você pega sentido Itapaiuna, não tem mais tamanho. Então a gente precisa ter melhorias no atendimento a essa turma, a esse pessoal que necessita dessas estradas. E lá no assentamento está muito dificultoso, muitas pontes com problema. Conversei agora há pouco com o secretário que está lá embaixo, fazendo o responsável pelas atividades de ponta, ele ainda está lá na beira-rio, está lá executando o trabalho. O problema é que a equipe é pequena, não dá conta de atender a demanda do município. E isso que eu venho conversando com o prefeito Carlos Sirena. Nós precisamos arrumar uma terceirização de serviço para acudir o mais rápido possível, senão não dá conta. É muitas linhas a ser atendida, muita situação de ponte. Nosso município é muito rico em água e, com isso, muitas pontes. Só ali nas proximidades do PA Vale do Arinos, temos lá 6 pontes que precisam ser trocadas por tubo, que dá para colocar o tubo, já elimina a ponte de vez. Passei essa coordenada para o prefeito Carlos Sirena. Nas proximidades ali do Marco Azul, perto da propriedade do Carlão, tem 2 pontes pequenas que dá para substituir para o tubo. No travessão da linha 2, sentido da linha 3 do PA Vale do Arinos, tem 3 pontes que dá para substituir por tubo. Do travessão da linha 2 para a linha 1, próximo ao Vando, também tem uma ponte pequena que dá para substituir por tubo. Já elimina 6 pontes. Além do que, Zé Galvão, a madeira está cada dia mais difícil. Ninguém está tendo madeira mais para arrumar, não tem madeira mais de qualidade. Então a gente precisa otimizar o tempo desse pessoal no conserto de ponte e que vá colocar tubo. Vamos fazer uma licitação grande, vamos fazer um investimento grande, é necessário. Não tem mais como essas pontes aguentar esse transporte de caminhão 9-eixo, caminhão pesado que está circulando no nosso município. Então, além da equipe pequena, precisa, tenho conversado com o prefeito Carlos Sirena e com o secretário, pedindo ajuda, que terceirize esse serviço para ajudar, senão não dá conta. Nós temos muitas pontes, fora essas que eu falei ali, tem 2 grandes, que dá para substituir por tubo, tem 2 grandes, uma essa que quebrou e outra que está próximo também, que pode quebrar a qualquer momento com essas carretas grandes. Então, a gente precisa da atividade o mais rápido, nós precisamos dar resposta. O poder público precisa dar resposta mais rápida à sociedade de Juara, porque o transporte está cada dia mais pesado e isso não tem volta mais. Daqui para frente, Zé Galvão, é só caminhão grande. A lavoura entrou em todos os lados. Tem muita gente querendo arrendar a terra lá na região do Paranorte e está dependendo da logística. A dificuldade ainda é a logística, nós precisamos melhorar essa questão do atendimento. Senhora Presidente, também gostaria de pedir à Secretaria desta Casa que fizesse um ofício direcionado à Secretaria de Cidade para que possa iluminar um trecho ali da sequência da Avenida Arinos, sentido o Parque da Creche ali, naquela baixada onde era perto do Delarica, ali, que ali é um ponto sem iluminação. Não tem fios, não tem cabo, tem os postes lá. Precisa buscar o mais rápido possível e eliminar aquela baixada, aquela curva, que é muito perigoso, tendo em vista que tem... Tendo em vista que temos ali, nas proximidades, a escola, né? E muitos alunos passando a noite, um escuridel daquele ali, aquele matagal à esquerda ali, perto da onde é aquela construção, daquela obra chamada de Câmara Municipal, que também a gente precisa saber o que vai acontecer com aquilo lá. Já estamos aí com 6 meses desse ano passado, mas não vimos nada ainda ser falado sobre aquela construção. Até a gente gostaria, senhora presidente, de se reunir, todos os vereadores, e saber qual é a atitude que está sendo tomada com relação àquela obra, o mais rápido possível, que a população está nos cobrando. Um grande abraço a todos, tenham todos uma ótima semana, abençoada por Deus.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes, boa noite, presidente, colegas vereadores. No dia 13, a pedido das lideranças indígenas aqui
a Piacá Caiabi do município de Juara, nós fizemos uma reunião no gabinete do prefeito Carlos Sirena, onde deliberamos sobre algumas pautas. Entre elas, iluminação de lâmpadas de LED em alguns pontos estratégicos, próximo aos postos de saúde e às escolas nas aldeias. Também tratamos sobre a necessidade que temos há alguns anos de melhoria nas estradas de acesso à aldeia Mairobi. Há uma grande necessidade de fazer uma boa manutenção ali. O prefeito imediatamente falou com o secretário Toninho Araújo para que até a data de 18 de julho seja realizados esse serviço de melhoria nas estradas, mas também a realização de um aterro, porque no período chuvoso ali na aldeia Mairobi, que está na beira do Rio dos Peixes, há um grande alagamento ali, o que dificulta o acesso dos povos indígenas aí ao centro urbano de Juara, em diversas necessidades que eles possuem. Outra situação também, faço a indicação aí, então são três indicações que são resultado aí dessa reunião, indicação 9, 10 e 8, e também a indicação aí da possibilidade de, assim como o prefeito tem feito iluminação, a meu pedido para Catuaí, a linha 5 e também agora a iluminação de LED aí para o campo de futebol Society na aldeia Tatuí. Então essas são as minhas deliberações aí, indicações da semana.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Dal Piazza.
Eu gostaria de falar sobre um problema que nós temos enfrentado na nossa rede municipal de educação, que na zona rural nós temos muitas escolas compartilhadas, né? São escolas municipais que atendem também a rede estadual. E em algumas delas, as salas de aula que atendem esse compartilhamento não tem as mínimas condições. Na escola Rui Barbosa, na Catuaí, nós temos um número grande de alunos necessitando de salas de aula e, infelizmente, o Estado até agora não colocou nenhum recurso. Mas, numa ida que eu fui à SEDUC com a secretária municipal de educação, a secretária Fernanda, a orientação que recebemos é que o município fizesse projeto de ampliação nessas escolas, lá na Renascer, na Tancredo Neves e na Rui Barbosa, apresentasse o projeto lá na SEDUC, na Sinfra, e o Estado iria aportar o recurso para construção e ampliação dessas salas de aula. Então, eu peço para a Secretaria de Cidade, no setor de planejamento, que dê celeridade a esses projetos, para que a gente possa fazer essas salas de aula para o ano letivo de 2024. Porque nós sabemos que na zona rural os nossos alunos estudam em condições muito adversas, né? Para vocês terem uma ideia, lá na escola Tancredo, o Estado oferta primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, com apenas um professor. Então, o Estado está pecando muito, porque ele exige cada vez mais qualidade por conta das avaliações que ele próprio faz. Mas como é possível você ensinar alunos do ensino médio de três séries com um único professor, né? Ele vai alegar que não tem professores, mas naquela visita que nós fizemos lá no assentamento, nós vimos que tem pessoas interessadas em dar aula e o Estado não contrata. Então, além do espaço físico, é importante que o Estado também viabilize a contratação de mais profissionais para que a gente oferte qualidade na educação na zona rural também. Porque se nós já enfrentamos dificuldades nas escolas da zona urbana, imagine então na zona rural, onde nós temos essas escolas aí que atuam com compartilhamento, né? O Estado tem que se comprometer e colocar recursos aonde os alunos da rede estadual são atendidos. Se a gente for falar, por exemplo, do transporte escolar, nós sabemos que nós também temos compartilhamento de linha e o Estado aporta muito pouco em relação àquilo que o município coloca. Então, é hora do Estado tirar, né, o pé do chão e não ficar só no discurso que está investindo em educação e investir de fato, principalmente para os nossos alunos que estão lá no assentamento e nas escolas da zona rural que precisam desse olhar do Estado. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite novamente, boa noite a todos os presentes. Eu ia parabenizar, e vou parabenizar, na verdade, a Secretaria de Cidades por atender minha indicação para a retirada dos figos. Você me desculpa, professora Marta, mas é que eu tinha pedido, porque algumas pessoas falam que aquela árvore realmente estava destruindo ali o comércio ali. Concordo que teria que fazer o plantio de árvores em outros locais ali, mas tanto que se manteve as outras três que não são figos, né? Que vão criar um jardim ali, vão podar elas e vai ficar muito, muito bonita. E ali foi retirada aquelas figos que realmente vai dar espaço ali para fazer um estacionamento, até mesmo para ficar mais fácil para as pessoas que utilizam o correio ali naquela área, mas eu não tiro o colocar mais árvores na cidade também, o plantio de mais árvores também. Quero também fazer um pedido para o secretário de cidade, mas eu já havia falado com ele, mas que é dar mais atenção ali, viu, Marquito, ali no lado José Dias ali, o poeirão está comendo solto, a minha sogra está brava comigo, está cabreira comigo sobre essas coisas, sobre esse poeirão que está... É para dar mais atenção ali, tentar ver um meio de jogar mais água ali naquela região, porque ali, para que muitos não saibam, ali é um fluxo gigantesco de carro. Eu acho que se você... Vou parar ali para filmar, Marquito, porque ali é rota para levar para a creche, é rota para o João de Barro, rota ali para o Mercado Bela Vista, é rota para tudo quanto é lado. Então, ali... Não que os outros lugares não mereçam também, deve-se pensar, mas é um pedido aí que eu já tinha falado para o Salvador, mas estou cobrando novamente para que faça com mais frequência, na verdade, por ali. E agora, falar de esporte, que não tem como não passar uma semana aqui sem falar de esporte, porque se eu estou falando de esporte, é que está acontecendo. Na primeira foto, como vocês vão poder estar vendo ali, o Vando vai poder estar passando para a gente, é o handball que aconteceu esse final de semana. Vieram 9 cidades de fora, pessoal até de Água Boa, Zé Galvão, de Água Boa veio aqui para jogar. Teve jogador da Europa para jogar no time de Juína. Eu vou falar a verdade para você, foi cada show de handball. Eu não entendo muito de handball não, mas eu vou falar para vocês que eu acho que é mais perigoso que o boxe, viu, Gleitos? Rapaz, o bagulho é pegado mesmo, os caras tá, puxam a camiseta. Falei, não, pode ser tudo isso, não. O jogo difícil. Parabéns, Alisson, parabéns pela Associação de Handball Tio Ali, pela organização. Acredito aí que esteja tudo foi muito perfeito. Você está de parabéns, eu tive presente todos os dias. E te parabenizar aí e também o secretário, por também estar dando o apoio. E agora vou passar para a segunda foto, que é a corrida em Sorriso do atletismo aí, da Associação de Atletismo de Juara. Parece que o Moisés ficou em primeiro lugar e a esposa dele acho que em terceiro. Todos eles medalharam, levaram o nome da nossa cidade para Sorriso, para poder estar participando desse evento. Eu fico feliz por sempre estar falando de esporte, porque de alguma maneira, como eu sempre falo, o esporte leva o nome da nossa cidade, muito melhor que alguns outros casos, às vezes negativos, às vezes positivos, mas o esporte não tem como ser negativo, até mesmo perdendo, o esporte leva o nome da nossa cidade positivamente. Por quê? Porque tem gente que treina, tem gente que faz, tem gente que se esforça para fazer o seu melhor. Então, perdendo ou ganhando, ela está ali competindo e levando o nome da nossa cidade. Agora, quarta-feira, os meus alunos, Raquel e Rafael Saul, eles partem para a capital, para o Campeonato Centro-Oeste de boxe. Nós estamos falando do Centro-Oeste. Raquel na categoria 75 quilos, Rafael na categoria 51 quilos. São os meus filhos, né? E esse fim de semana, a Copa Noroeste Futsal, Zé. Essa Copa Noroeste vai dar uma premiação de R$18 mil. É uma premiação altíssima para o futebol. E vou cantar pra, e vou falar para vocês uma coisa. Vai vir gente de fora aí que joga Copa do Brasil, que joga no Corinthians de futsal. Vai vir gente de alta qualidade no futsal. Então é um meio da gente poder estar prestigiando esse grande evento. E lógico que quando vem gente de fora, aquece comércio, rede hoteleira, alimentação, que nós não podemos deixar de falar. E quero também pedir desculpa aos meus amigos do campo, que eu não consegui ir ainda aí. Tá difícil chegar porque está tendo evento de esporte toda hora e nos mesmos horários, mas estou devendo, provavelmente esse fim de semana não tem campo, no outro estarei presente, porque onde tem esporte tem esse vereador. Seguimos trabalhando, uma boa noite e boa semana a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, população que nos assiste, boa noite. Senhora Presidente, gostaria de oficializar a Secretaria dessa Casa, que faça um ofício, Secretaria de Cidade, que faça um projeto para continuar aquela iluminação ali na Baixada, ali da última rua do bairro Santa Cruz, bem da Baixada, onde tem um bueiro, onde à noite é um breu ali, não tem nenhuma lâmpada ali para estar clareando aquela rua. Também gostaria de fazer um ofício, Secretaria dessa Casa, oficializar a Secretaria de Cidade, sobre a rua Walter Lauro, está trazendo transtorno ali, muito veículo passando, abaixaram os quebra-mola, estão moiando bem pouco ali, segundo vários e vários moradores, precisa ir levantar aqueles quebra-mola de volta e molhar pelo menos umas duas vezes por dia, que o movimento ali é muito grande. Também gostaria de fazer um ofício da Secretaria dessa Casa para a Secretaria de Cidade começar a limpar os córgos dentro do nosso município de Juara, principalmente ali entre a Escola Oscar Soares e João de Barro, também no Jardim Paranaguá e também no Jardim Continental, onde os córregos já se encontram muito sujos, precisa dessa limpeza o mais rápido possível. Também solicito mais uma vez a Secretaria dessa Casa que faça um ofício à Secretaria de Cidade, que acelere os passos aí para tampar os buracos dos bairros no asfalto, no João de Barro, no Jardim Califórnia, no Jardim Paranaguá, mais uma vez estou cobrando. Aqui no centro, na rua Marília, onde está um pedaço muito caótico ali, trazendo transtorno ali, aproveitar a Secretaria de Cidade, fazer esse serviço aí, senão daqui a pouco vem a chuva e vem trazer transtorno também. Também gostaria de solicitar a Secretaria de Casa que faça um ofício a Expo Vale, para eles explicar o motivo que esse ano eles não querem fazer o rodeio cutiano, onde é uma tradição do nosso município, onde muitas pessoas que vivem desse rodeio e também gostam desse esporte, está muito magoado com a gestão da Acrivale por não estar promovendo o rodeio cutiano esse ano. Gostaria de solicitar, Secretaria de Casa, faça um ofício ao presidente da Expo Vale e pedindo explicação, porque qual o motivo não vai ter o rodeio cutiano esse ano. A gente sabe que é muito importante esse rodeio em nosso município, onde tem as categorias que montam em cavalo. A gente sabe que é muitos peões que participam de rodeio e muitos estão magoados com a presidência da Expo Vale, que não estão colocando esse ano o rodeio cutiano. Também, desde já, gosto, quero cobrar aí providência aí de molhar mais essas ruas, que contrate mais servidor para dirigir esses caminhão-pipa, que tem várias ruas do nosso município que precisa ser molhada diário, porque devido o movimento muito grande de veículos do nosso município. A gente sabe que o pessoal está trabalhando, espera aí que o secretário de cidade, junto com o prefeito, coloque dois turnos para estar podendo molhar as ruas do nosso município. Também, senhora presidente, eu encaminhei um ofício para a Sinfra, na BR-220, tem um ano mais ou menos que acabou aquele asfalto e já está trazendo um buraco muito grande, perigo naquela subida, uns 15 quilômetros para chegar no trevo Itabaporã. Você indo daqui para lá, tudo bem, mas vindo de lá para cá, você dá de cara com aquele buraco naquela subida, e é onde um perigo muito grande de alguém ali deslizar naquele buraco que tem naquela serra lá. Notifiquei a Sinfra para que venha aí arrumar
esses buracos lá na BR-220. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhora presidente. Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas vereadores. Dona Rita, que está aqui presente. O Gleitson, Everton, né? Carlão, Eduarda. Bom, o vereador Wellington falou referente à ponte, né? Na linha 2, que é onde teve ali o caminhão quebrou a ponte e dando esse prejuízo aqui, ó. Tem como é de puxar aqui? Eu trouxe o vídeo, só que daí eu não consegui ali o celular. E hoje eu conversei com o motorista, né? E como o Elton falou, não é só o prejuízo de ficar parado. Carlão aqui é motorista, né, Carlão? Você sabe. Eu também sei, porque nós já tivemos dois caminhões aí que caiu com ponte quebrada. E ele me falou assim, ele me relatou, Mônica, a gabine, perca total. Mas o seguro, ele acredita que vai pagar. Só que daí, Carlão, não tem seguro das carretas. Que, infelizmente, às vezes a gente faz o seguro, acha que está tudo segurado. Mas não. No caso, só o cavalinho. Inclusive, na hora que eu conversei com ele, que ele me falou isso, eu já mandei direto para a seguradora dos caminhões do meu pai, para saber se o conjunto estava, se era só o cavalinho, o que estava lá nesse seguro. Então, assim, eu fico triste de ver essa situação com um colega, né, que trabalha tanto, que estava ali fazendo transporte, durante água, seca, está ali puxando, e infelizmente aí aconteceu isso com o caminhão dele. Eu espero que o nosso secretário, né, o nosso prefeito, continue atento aí, arrumando essas pontes, arrumando essas estradas, porque quem sofre e no final quem paga as contas é o trabalhador. Quero colocar aqui também, eu vi que o vereador Maquito citou referente à Avenida Valte Lauro. Todo ano é uma tristeza, né, Maquito? A gente sabe. Eu até brinquei hoje com o pessoal. Na época da chuva, né, o pessoal pede para a gente estar dando manutenção nas vias, porque é uma tristeza. Na época da seca, é caminhão-pipa para estar aguando, porque a poeira, né, é demais. Então, mais uma vez, quero comunicar o pessoal da Valte Lauro, bairro Birajara, né? Fizemos o projeto, pedido aqui da vereadora, o nosso prefeito licitou, a empresa fez o projeto, esse projeto percorreu na Sinfra, foi aprovado, só que, infelizmente, até hoje, né, quem sabe amanhã, ele seja conveniado. Então, vamos estar cobrando, vamos tá indo até Cuiabá, tentando mais uma vez fazer com que esse recurso, né, esse convênio, ele seja assinado para poder beneficiar aí a pavimentação tá saindo do papel. E quero deixar aqui também esclarecer para todos os que nos ouvem aí pela rádio, via YouTube, Facebook. Hoje teve um senhor que ele me encontrou, né? E ele falou assim, vereador, estou pedindo para que me arrume em tal lugar, vocês não mandam em nada. E eu falei para ele assim, infelizmente a gente não manda. Vereador não manda em nada. A gente pede. Todos os locais onde eu vou, aonde eu visito, fiscalizo e ouço ali a demanda do cidadão, eu levo para o executivo. Só que eu e esses colegas vereadores aqui, a gente não tem esse poder de mandar. A gente encaminha a demanda para o nosso secretário, né? O nosso secretário coloca aí na programação dele e aí para estar fazendo, né, a demanda. Qual que é o nosso trabalho? A gente fiscaliza? Fiscaliza. Fica cobrando, cutucando, falando para o secretário. Só que, infelizmente, o vereador não tem o poder de mandar. A gente só pede todos os dias. Eu tenho mais de 100 ofícios para um secretário com o mesmo pedido. Então, assim, vamos continuar trabalhando.
Bom, não há mais vereadores inscritos, mas para finalizarmos, eu gostaria de falar sobre a nossa ida até a Paranorte. Eu e a vereadora doutora Mônica Costa estivemos na Paranorte e ficamos muito felizes com o trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Oara, Secretaria de Transporte, na pessoa do secretário Toninho Araújo e dos... Daniel Leal, exatamente, do senhor Daniel Leal, que é o responsável pela prefeitura lá na Paranorte. Eles estão fazendo um serviço de aterro, patrulhamento, cascalhamento, reabertura das vias da vila ali no distrito. E está ficando um serviço muito bem feito. Já usaram ali centenas de caminhões de terra, estão trocando pontes por tubos. Tem uma via, que é a Rua São Paulo, que tem um buraco enorme, ninguém consegue passar naquela via. Eles vão colocar tubo ali, vão fazer, abrir a rua, na verdade, né, para as pessoas poderem circular. Então, gostaria de parabenizar a secretaria, bem como Daniel Leal, pelo serviço que eles estão fazendo ali na Paranorte. Quero parabenizar também a Asagro, que é a associação lá da Paranorte, cuja presidente é a professora Fátima, minha suplente aqui nessa Câmara, que realizou a reforma da unidade básica da Paranorte, que ficou excelente. Foram R$70 mil enviados pelo Poder Executivo para lá, e com esses R$70 mil eles fizeram milagre. Até ar-condicionado eles compraram para colocar nessa unidade básica. Até, inclusive, recomendo que os vereadores vão até lá e verifiquem exatamente isso. Eu pulei o Zé Galvão? Ô, Zé Galvão, desculpa. O senhor deixa eu terminar de falar ou o senhor quer falar agora antes de mim? Então tá bom, obrigada, viu? Que eu acelerei o negócio aqui hoje. Também gostaria de agradecer a Secretaria de Esporte, que fez a iluminação da quadra de vôlei lá da Paranorte, que agora irá cercar a quadra e depois colocar mais areia lá também. Então, estou vendo várias mudanças no distrito da Paranorte e isso nos deixa muito felizes, porque esses dias atrás eu falei que a Paranorte estava abandonada, não está mais. Muito pelo contrário, está sendo muito bem cuidada e a gente quer que seja cada vez mais bem cuidada. Nós também tivemos a oportunidade de conhecer a produção de café de alguns produtores ali da Paranorte. Fizemos uma reunião, inclusive, com eles para falar sobre a descentralização dos recursos da CEAF, que hoje estão sendo direcionados diretamente para as associações. E, no caso, ali tem alguns membros da associação que querem coisas que a CEAF tem a oferecer, como calcário, maquinário, mudas. E tive a oportunidade, junto com a Mônica, de ir até essa produção do Luciano e da Gemima, que em 3.500 metros quadrados planta 1.000 pés de cafés e estão tirando aí a sua segunda safra. A primeira não foi muito boa, mas essa já está com uma qualidade melhor, uma produção maior, e eles já têm essa safra vendida, inclusive, para o Café do Carmo aqui em Novo Horizonte do Norte. Então, a gente espera que, através desse exemplo que eles estão dando ali, mais produtores comercializem, né, plantem e comercializem o café, que é algo de extremo valor para o Brasil inteiro e para o mundo. Também visitamos a propriedade da Valéria e do Sérgio, que eles são paranaenses, faz pouco tempo que eles vieram morar aqui no Mato Grosso, mas plantaram ali 45 mil mudas de abacaxi e a produção está quase na hora da colheita. Inclusive, eles estão tendo alguma dificuldade com o escoamento dessa produção, já que é muito longe, a Paranorte. Mas hoje já conversei com o Rafael Semensato e ele já entrou em contato com o Sérgio para alinharem, junto com a Secretaria de Agronegócio, o transporte desses abacaxis. Falando a respeito da colocação do vereador Wellington Martins, a respeito da obra parada do prédio, vocês sabem que é um desejo dessa mesa diretora a conclusão daquela obra e, por isso, nós estamos trabalhando no termo de referência para refazer o projeto, já que a obra como está hoje, com 10 anos parada, ela já não atende a Câmara que a gente quer para aqui 10 anos. Né? Então, convido o senhor, inclusive, todos os vereadores para verem esse termo de referência, para opinarem a respeito desse termo de referência. Já fizemos uma reunião com a mesa, vamos fazer uma reunião com todos os servidores para que eles também opinem, já que serão eles que vão utilizar esse espaço aí por muitos e muitos anos. Então, é isso. E agora, desculpa, Zé Galvão, vou passar a palavra para o senhor fazer uso das suas considerações finais.
Boa Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Carlos, a Rita, o Gleison, que vem nos prestigiar o dia de hoje. Eu queria só, na realidade, só mais uma indicação da gente, 005, para que o nosso prefeito adquira, consiga adquirir através da nossa Secretaria do Estado, um caminhão MUC, que a gente está fazendo, na realidade, um projeto, que eu espero também a colaboração dos nossos colegas vereadores para que seja aprovado logo daqui a uns dias, para também ajudar na limpeza da nossa cidade. Então, vai depender de um caminhão MUC. Então, eu acredito que, assim como nós vereadores, como nosso prefeito, tem como conseguir, através do Estado, esse caminhão, que vai favorecer muito nós aqui de Juara. Também queria agradecer o Toninho Araújo, que está na estrada Monte Azul, aliás, Rodo Ferro Monte Azul. Agradecer por que a gente pediu para ele dar sua atenção especial, porque o nosso amigo Jeremias, nós temos cobrado muito por causa do transporte escolar, que aqueles alunos estavam sofrendo demais. E ele está fazendo um serviço, até inclusive pediu para a gente ir até a obra, que estão executando a estrada, fazer convite para alguém que quiser ir, tem Monte Azul essa semana, a gente vai para acompanhar o serviço e ver. Ele pediu, vai lá ver como é que ficou, porque depois que está pronto, vocês vão falar, por que não fez uma saída d'água aqui? Então, a gente cobra, ele sabe que a gente cobra, então é bom que a gente vá ver. Então, eu convido algum colega que queira ir essa semana até a Monte Azul, a gente vai até a Monte Azul, acredito que uns vão viajar, acredito que vai para a capital essa semana, tem uns que vai, mas se alguém quiser ir até Monte Azul, a escola Monte Azul lá, a gente vai. Tá? Era isso e obrigado.
Obrigada, Zé Galvão, e me desculpa mais uma vez. Só queria falar mais uma coisa, que é a respeito do veto que chegou hoje, dois vetos a dois projetos meus, e eu recebi esse veto com muita tristeza, principalmente o do projeto 031 de 2022, que institui desconto de até 15% no IPTU para quem tiver instalado câmeras de vídeo monitoramento na frente da sua residência ou comércio. A gente sabe o quanto essas câmeras estão sendo importantes na resolução de crimes. E por isso, a gente viu a população reconhecendo a importância desse projeto, ficando na expectativa de que esse projeto fosse aprovado. Ele foi aprovado em duas votações aqui na Câmara, mas, infelizmente, foi vetado pelo Executivo Municipal e agora chegou aqui o veto para nós analisarmos. Nós teremos a chance de derrubar esse veto. Vou conversar aqui com os meus colegas vereadores a respeito disso. Vamos analisar se o projeto, de fato, tem algum problema jurídico. Por quê? No ano passado, eu apresentei um projeto que revogou o artigo 11 da lei do IPTU, que era um artigo que causava muito transtorno para as pessoas e estava causando uma diferença aí na cobrança de IPTU, causando prejuízo para algumas pessoas. Tivemos que resolver essa questão na justiça. E eu não queria que esse mesmo projeto, que esse outro projeto aqui, que é um projeto legal, bacana, que as pessoas gostaram, também fosse resolvido na justiça. Vou conversar com os colegas vereadores para que a gente consiga chegar num denominador comum a respeito desse projeto, mas, infelizmente, recebemos o veto que entrou, inclusive, hoje aqui na sessão. Para finalizarmos, eu quero agradecer a presença do Carlos, que está novamente aqui acompanhando a nossa sessão. A gente fica muito feliz que vocês estejam aqui, porque muitas vezes a gente vê esse plenário vazio e isso nos causa tristeza, já que aqui nós estamos decidindo a respeito dos interesses da cidade, dos cidadãos. Agradeço também a presença do Everton, do Gleidson, da Rita do Procon, da Eduarda, que estão nos visitando aqui nesta noite. Agradeço aos nossos colaboradores, nossos servidores aqui da Casa de Leis e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Aproveito para convidar a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 3/7 de 2023. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.